Boa tarde, minha gente. Ninguém consegue segurar despesas no futebol. Eu estou até um pouco perplexo, porque vi há pouco na UOL, no portal da UOL, uma manchete interessante e dita pela presidente do Palmeiras, Leira Pereira. Palmeiras tem problema no fluxo de caixa e adianta verbas para pagar contas. Olha que coisa interessante. A matéria diz que o Palmeiras adiantou ou tomou emprestado 68 milhões, pagando com a receita na hora que a receita entrar. Equivale a adiantamento de receita. O Palmeiras, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Flamengo foram os clubes que mais arrecadaram nos últimos 3 anos, com Copa do Brasil, com Libertadores, inclusive Palmeiras com Mundial de Clubes, com tudo isso. O Cruzeiro faliu e foi vendido para o Ronaldo Fenômeno. As outras não, estão sendo administradas tradicionalmente. Mas é impressionante ouvir isso do Palmeiras. Quer dizer, o time é considerado bom a nível de levar o clube a um mundial, mas ainda quer mais, e aí não se mede absolutamente os custos, o gasto disso. Então, é difícil. Vejam o Corinthians, mais de 1 milhão, contando com o estádio, mais de 1,5 milhão de dívidas, de passivo. É uma coisa incontrolável. O Atlético Mineiro, que faturou o Campeonato Brasileiro, que faturou Libertadores, que ganhou muito dinheiro com Copa do Brasil, o Atlético também tem um passivo elevadíssimo. Então, é uma coisa incompreensível a administração no futebol para ter absoluto controle, como a gente vê nas empresas. Porque o clube não vai falir porque não tem fins lucrativos. Não tem também o credor poder de pedir falência de um clube de futebol. Aí existe todo esse exagero e todo esse gasto elevado e sem controle. Mas isso é apenas para citar, para se ver como é futebol. Você está sem dinheiro, devendo muito, mas continua comprando. E isso é que é impressionante. Vamos falar das coisas mais próximas da gente aqui. O pessoal de Minas, da Universidade de Minas Gerais, que cuida dessas estatísticas, colocou 71% de probabilidade para o Náutico ser rebaixado. Significa dizer que o Náutico assinou a inscrição da Série C. Eu acho que ainda é cedo e o Náutico tem poder de reação. E acho, eu disse aqui que o Náutico deveria jogar de forma reativa, se fechar mais e explorar os contra-ataques, tentar uma forma de jogo que não seja ameaçado de perder a partida e ganhar se puder, porque o Náutico está atrás da vitória e não consegue o empate. Ele consegue ser derrotado, quer dizer, nem 8 nem 80. Eu acho que tem que ter um equilíbrio e um conhecimento pleno do elenco, porque vejam, o Náutico não está com um elenco ruim. O elenco do Náutico jogou bem as duas partidas que perdeu. O primeiro tempo para o Londrina e para o Bahia. Então você tem que considerar o que é que houve no primeiro tempo e não teve no segundo. Foram as mudanças que descompactaram o Náutico, que tentaram fazer o Náutico mais ofensivo e o time se abriu e acabou derrotado. Então eu acho que o Náutico hoje, que tem uma defesa... que a mudança que a gente tem expectativa é na lateral direita, porque estamos achando o Thiago Enes fraco. Mas João Paulo, Bruno Bispo e João Lucas, eles conseguem se bem protegido se o time tiver recomposição para cobrir, se o time tornar as laterais mais seguras para evitar a entrada e o cruzamento dos adversários, evidentemente que ele tende a melhorar. Agora, o meio-campo é um meio-campo de qualidade técnica. Jobson, Vitor Ferraz, Souza e Jean Carlos. Agora, o que é que depõe contra esse meio-campo? Prepara o físico. Mas o Jobson chegou agora, tem 2 jogos. O Souza chegou agora. Quem é que está abaixo da expectativa? Vitor Ferraz. Então, se o Náutico conseguir dar condição física... E outra coisa, o Náutico tem variações. Porque o Ralf é um bom volante. O Djavan é um bom volante para banco. O que o Náutico não pode é mudar a estratégia tática do jogo no segundo tempo para marcar alto, para combater o adversário na saída de bola, para jogar em profundidade, para tomar iniciativa do jogo. É isso que tem derrubado o Náutico. Então, com esse grupo, que tem qualidade técnica, duas linhas de quatro, jogando, se preservando, o Náutico pode ir mais além. A gente está sabendo que o Náutico vai ter uma manifestação pública a qualquer momento para convocar a torcida, a dizer mais ou menos onde é que está errando, mas antes que digam isso, eu estou dizendo isso aqui mais para o Elano do que para o torcedor, porque o torcedor não muda time. Agora, demite treinador. Mas eu quero aqui dizer que o Elano, ele tem possibilidade. Não vá na empolgação de que o Náutico tem uma grande equipe que se reforçou e por isso tem que ser respeitado em casa e fora de casa. O Náutico tem que jogar com marcação alta. O Náutico tem que jogar com os pontas em profundidade. O Náutico tem que ser um time para agredir o adversário. Tira tudo isso da cabeça e põe os pés no chão e faz o Náutico marcador, boa proteção à defesa, prendendo o adversário, evitando entrada na área e exorcizando a bola aérea. Já que a defesa do Náutico leva muito gol de bola aérea, e esse assunto vai levar tempo para ser resolvido, mata o cruzamento, faz uma marcação para evitar a bola aérea. Então tudo isso tem que ser estudado e treinado. É o que a gente espera para o Náutico não entrar no prognóstico mineiro de que vai para 71% de probabilidade caminhando para a Série C. Então esse curso pode mudar. Eu não acho que a questão seja de elenco. A questão é de como vai jogar, o modelo de jogo, as pretensões do treinador dentro de campo. Você não pode sair do nada para 100. Você tem que ir crescendo 10, 20, 30 até chegar lá. O Náutico quer sair de um time que está perdendo para ser um ganhador imediatamente no primeiro jogo e jogando com adversários mais fortes, já organizados e com boas campanhas, como foi o caso do jogo com Londrina e depois do jogo com Bahia. Então é isso aí que a gente está esperando do treinador do Náutico. No jogo de hoje, para a gente terminar essa conversa, no jogo de hoje, todo mundo sabe que o time do Retrô fez uma boa campanha, que o Retrô vem jogando melhor que o Santa Cruz, inclusive no jogo do 0-0, o Retrô teve mais ação ofensiva que o Santa Cruz, um time organizado e muito rápido, tem uma transição relâmpago, mas o Santa Cruz parou, conseguiu segurar esse time, e o Santa Cruz mostrou crescimento com a estruturação tática em cima da entrada do Chiquinho. O que o Santa pode fazer hoje? Ele não pode deixar de ser um time bom marcador. Eu acho que o Santa Cruz vai entrar com duas linhas de quatro, só que não vai ficar atrás tanto tempo como ficou no primeiro jogo. O técnico tem falado realmente em futebol ofensivo, mas hoje o Santa Cruz vai entrar em campo carregando dois problemas: boa marcação sobre o Charles, cabeça de área, isso até se falou no Arruda, e um cuidado com o Franklin Mascote, que é o artilheiro da equipe do Retrô, que se for bem alimentado é um risco dentro da área do Santa Cruz. Então, um dos defeitos apresentados pelo Retrô foi o municiamento ao Mascote. O time jogou muito em busca do Serafim, daquela jogada surpreendente de velocidade, e esqueceu um pouco do seu goleador, do Franklin Mascote. Claro, sabendo que não tem o Serafim. Outras alternativas o Dico Uli já deve ter criado. E durante a semana ele deve ter feito o que faltou na primeira partida. os pontas jogarem com o centroavante e o meio-campo se aproximar da linha de ataque para não precisar fazer lançamento. Jogo curto, apenas um toque para desorientar a marcação, para abrir espaço para finalizar. Seguramente que o Dico estudou essa possibilidade, porque este é hoje o maior potencial da equipe do Retrô, o atacante mascote. Sabe fazer gol, sabe tirar do alcance do goleiro e que foi pouco utilizado no primeiro jogo. Então o Santa Cruz tem que se prevenir para isso e fazer o seu. Eu só lamento dizer que o que passam do Arruda é de que Chiquinho não deve começar o jogo, deve ficar no banco outra vez. A gente já esperava que depois de ter entrado no segundo tempo e com 10 minutos de segundo tempo, ele já pudesse começar jogando a segunda partida. Porque o Santa tem o que poucos clubes têm, assim como o Retrô. 8 dias de um jogo para outro e até mais. Então a gente vai esperar. Mas a perspectiva é de que seja um jogo equilibrado, equipes jogando por um espaço, por uma razão para finalizar. Ou seja, oportunidade. Quem tiver oportunidade tem que saber aproveitar, porque não deve ser um jogo escancarado. Apesar do técnico dizer que as duas equipes vão jogar de maneira franca. Franca não significa aberta, significa ofensiva. Então, o que a gente está achando é que vai ser um jogo equilibrado e se ganha no detalhe. No lance que aparece, no erro do zagueiro ou de alguém que erra na saída de jogo, uma bola mal cortada que sobra para ser finalizada. Jogo equilibrado, geralmente só tem ganhador quando isso acontece, porque senão vai para a disputa do tiro livre da marca do pênalti, porque tem que sair um ganhador para as oitavas de final. Aliás, já tem 15 equipes classificadas, só falta uma. Só o Tocantinópolis está esperando o seu adversário, que sai do jogo de hoje entre Retrô e Santa Cruz. O árbitro do jogo é FIFA, viu, gente? Ele deixou de ser FIFA com 41 anos, está com 47. Mas um juiz destacado como árbitro FIFA, hoje está no Master e é um árbitro de grande conceito dentro da arbitragem brasileira. Leandro Pedro Voaden é quem vai apitar esse jogo. E por que o Voaden foi recebido com aplauso? Porque não tem VAR e a gente quer um jogo cuja decisão e o resultado seja um jogo honesto, ou seja, ganhe o que melhor aproveitar. E é isso que a gente quer, um árbitro que não erre. Todo árbitro erra, mas que tem uma possibilidade menor de erro para que não haja lamentação depois desse segundo jogo entre Santa Cruz e Retrô. Uma boa tarde, minha gente. O Screte de Ouro vai cedo para a Arena, justamente para lhe entregar a melhor transmissão para este jogo decisivo da Série D. Uma boa tarde, volta agora o Alexandre Costa e volta de vez, volta de férias e para comandar o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.